Falamos agora do Orçamento Participativo 2021, balanço feito na cerimónia de entrega de diplomas, certificados de participação, numa cerimónia promovida pela Câmara de Barcelos, que se realizou sexta-feira passada no Auditório dos Passos do Conselho. A sessão de apresentação pública destes resultados da primeira e também da segunda edição do Orçamento Participativo decorreu com a presença dos proponentes. No ano passado, devido ao contexto de pandemia, com os serviços fechados, não se fez uma sessão pública. Isso mesmo começou por explicar também Manuel Mota, coordenador do Orçamento Participativo de Barcelos, na sessão da passada sexta-feira.
Eu penso que os números dizem tudo sobre o que tem sido o Orçamento Participativo do município de Barcelos. Quando nós olhamos para cerca de 300 mil visualizações do site do município, a informação que eu tenho dos serviços é que é de longe a iniciativa mais visualizada no contexto da Câmara Municipal, acho que é demonstrativo daquilo que é o envolvimento de todos os barcelenses nesta grande iniciativa de proximidade. Os cidadãos deixaram de votar de 4 em 4 anos apenas e podem agora, ao contrário de alguns que vão para as redes sociais criticarem, o que vocês todos que aqui estão presentes fizeram foi levantarem-se do sofá e apresentarem ideias para juntos pela felicidade de Barcelos. Uma referência importante também para a evolução do primeiro ano para a segunda edição. É bom recordar que nós na primeira edição não pudemos fazer esta cerimónia. Lamentavelmente, poucos dias depois dos resultados serem apresentados publicamente, tivemos o primeiro confinamento, que foi um confinamento completo, portanto não foi permitida esta mesma cerimónia pública, portanto hoje fazemos um conjunto das duas edições. Percebemos também que quem apresentou na primeira edição já não está tão ativo na dinâmica do orçamento participativo e que o grosso dos participantes são desta segunda edição, sendo que em relação ao cheque vieram todos, portanto, em relação aos cheques estão todos os vencedores cá presentes. Nós, na primeira edição, notamos, os indicadores da apresentação de projetos indicam que muitos deles não se coordenavam com as normas e os regulamentos. Foram apresentados 61 projetos e apenas 38 avançaram para o processo de votação. Nesta segunda edição, tudo mudou. Dos 74 apresentados, 69 foram para a fase de votação e o número de inscritos também deu um salto muito significativo. Nós tínhamos 4.600 na primeira edição e passamos para mais de 14 mil nesta segunda edição. Recordava também que nós tivemos em assembleias participativas com mais de 500 participantes, cerca de uma dezena e meia de assembleias participativas, com uma dinâmica absolutamente única, que permitiu, nomeadamente nesta segunda vertente, nesta segunda fase, que se concretizassem, de facto, projetos mais objetivos em relação àquilo que é as normas e o regulamento. Mas o que ficará no final é importante também neste momento, os projetos que venceram, e os projetos que, não vencendo, venceram em termos de cidadania. E é por isso que nós hoje fazemos esta cerimónia, uma cerimónia de tributo a cada um de vós que teve a disponibilidade, como eu disse anteriormente, para se levantar do sofá e participarem connosco num concelho mais desenvolvido, num concelho mais dinâmico e num concelho, como nós utilizamos o termo desta segunda edição, mais feliz. Da primeira edição do Orçamento Participativo, 9 projetos já estão executados ou em fase de execução, havendo apenas 3 projetos, 2 por questões regulamentares e 1 projeto, uma questão de necessitarmos de um parecer externo, que estão em fase ainda de, uma fase mais atrasada de conclusão, mas que inevitavelmente neste ano 2021 serão concluídos. Fez-se uma alteração em termos legislativos, a Câmara Municipal e a Assembleia Municipal aprovaram uma norma que permite agora também que as juntas de freguesia executem os projetos, portanto, isto ajuda-nos também na celeridade dos 9 meses para a concretização desses mesmos projetos. E é bom que saibam exatamente o que é aquilo que estamos a falar. Nós estamos a falar do projeto vencedor da primeira edição, que já está no terreno, é um projeto de amplo espectro social. Nós temos um projeto que está cá o Luís Dias, que é o proponente e vencedor da primeira edição, que permite recolher material informático usado, recuperá-lo e entregá-lo a famílias necessitadas, que permite ajudar as equipas no Campeonato Nacional de Robótica e permite recolher um conjunto de bens para apoiar as famílias mais necessitadas, com apoio também de uma carrinha, que é um dos instrumentos da componente do projeto vencedor. O segundo projeto, que está, já soube, a semana passada já se colocaram lá alguns elementos de marcação no território, que é o Parque de Lazer do Brigadeiro, que vai permitir aos barcelenses, por exemplo, decidirem com a sua família chegarem ao Brigadeiro, pegarem num caiaque, 2 caiaques, 3 caiaques, gratuitamente, e utilizarem o nosso rio, que hoje está muito mais bonito, hoje está com uma dinâmica absolutamente diferente, e podermos usufruir gratuitamente de uma ideia do Jorge Lima. O polidesportivo de Santo Eugênio, do Carlos Dantas, que permite um reforço da prática desportiva como instrumento inequívoco daquilo que é a melhoria da qualidade de vida das pessoas, a reabilitação da escola de Aldão, que está praticamente finalizada, também um reforço da qualidade das aprendizagens dos nossos alunos com melhores equipamentos, a Porta do Neiva, que é um projeto muito interessante do ponto de vista daquilo que é a interatividade dos museus, portanto será um museu interativo que permitirá aos nossos concidadãos e a quem nos visita encontrar ali instrumentos, uma porta de facto para o conhecimento do Neiva, o Parque de Esportes Radicais, que é um dos que está um pouco mais atrasado pelas circunstâncias que referenciei, que será no Couto e que terá aqui para a prática de esportes radicais também um elemento muito importante. Temos cada vez mais jovens neste tipo de atividades. O Circuito de Manutenção Desportiva e o Parque Infantil de Fragoso, com esta vertente também, quer para os mais novos, quer para os mais velhos, a utilização em lazer e desportiva, a recuperação e reabilitação da escola EB1 de Fraião, com quadros interativos, com infraestruturas que melhoram claramente o parque escolar, o Pensar no Futuro e Agir Agora, que é um centro de compostagem que permitirá, com um biotriturador, que permitirá que muitas daquelas recolhas ou daqueles produtos resultantes dos cortes que fazemos nos nossos jardins e das nossas árvores, que em vez de irem para o lixo diferenciado, sejam colocados neste centro de compostagem e depois sejam novamente entregues aos nossos concidadãos para poderem utilizar nos seus espaços. O projeto Barcelos Reanimar, que colocará Barcelos no primeiro lugar nacional da disponibilização de desfibriladores automáticos, e nós sabemos que uma vida vale tudo, e Barcelos terá uma rede de desfibriladores automáticos que poderão salvar vidas, portanto, e nós, infelizmente, há uns anos atrás, tivemos também um caso no nosso concelho. O Tempo dos Afetos, que é um projeto educativo que reforça a capacidade dos alunos, nomeadamente com aulas de meditação dos alunos, dos professores e dos pais, num projeto de reforço das competências individuais para um melhor processo de aprendizagem. E o Viver em Rede no Século XXI, que foi um dos projetos que foi notícia na comunicação social nacional, que tem uma dupla vertente, tem um pomar público que permite aos caminhantes, aos peregrinos do Caminho de Santiago, quem faz o Caminho de Santiago, ao entrar em Barcelos, poder ter árvores de onde podem retirar frutos gratuitamente, frutos no fundo do amor da comunidade, frutos da ideia da Cláudia e da capacidade que teve de reconhecer que às vezes projetos simbólicos têm uma relevância tal que nos levou de facto também a ser notícia em termos nacionais e que terá em primeira mão. Na próxima semana teremos os compostores para, conjuntamente com a Associação Viver Macieira e com a decisão da Câmara Municipal, distribuir também estes compostores domésticos pelas escolas, para serem também símbolo das pedagógicas das aprendizagens, também aqui uma referência clara destas inovações. Os novos projetos vencedores são projetos absolutamente únicos também. O do Caminho de Santiago, que foi o vencedor desta segunda edição, é um projeto essencialmente de reforço da segurança no Caminho de Santiago. Como sabem, tem dezenas de milhares de peregrinos todos os anos a fazerem este percurso e a reforçarem também aquilo que é o reconhecimento do nosso território. O posto avançado de emergência de Macieira de Ratos, da Cruz Vermelha de Macieira de Ratos, que será, em conjunto com a Proteção Civil do nosso concelho, mais um elemento forte daquilo que é a nossa marca de resposta em caso de emergência. O Parque Canino de Barcelos, uma referência também daquilo que é hoje a nossa maior sensibilidade para os animais. É, em meu entender, também um avanço muito significativo em termos civilizacionais, a nossa relação, nomeadamente, com os animais domésticos. A Porta do Sol, um projeto de referência em termos do vale, daquele vale em Macieira de Ratos, como nós tivemos, visualizamos o local, portanto é um sítio absolutamente extraordinário, lindíssimo, com uma ideia muito interessante do Sérgio Vilas Boas e da Viver Macieira. O Auditório Natural de Oliveira, como um espaço de criação cultural e referência também da Banda de Oliveira, que é uma referência organizativa no nosso concelho. No Rio Somos Felizes, é um projeto para que seja feito um anteprojeto de análise de aprofundamento sobre aquilo que é as grandes questões da navegabilidade do Rio Cabo e da recuperação das açudes, e mais uma vez um projeto do Jorge Lima, que foi vencedor. O Parque de Lazer do Torrens, mais uma na vertente do lazer e do reforço daquilo que é os espaços públicos para que a população possa usufruir. O Felicidade, um projeto ligado ao GASC, que tem como grande objetivo a melhoria das instalações de resposta a muitas das questões sociais que se nos colocam, nomeadamente a questão do sem-abrigo das famílias mais necessitadas, e o Smile Place do Galo, que é mesmo um sorriso para o Galo. O Galo será a referência de um parque de lazer, de um parque de utilização, de um parque infantil, uma proposta também do Carlos Dantas, e é estas propostas, mais as propostas que não serão vencedoras. Ele recordava, por exemplo, que a questão dos desfibriladores, que foi apresentada pelo Pedro Granja e que não venceu, aproveitou o facto de estarmos em pandemia e com suporte básico de vida não ser possível fazer a formação, e nós aproveitamos e fizemos os desfibriladores automáticos, e projetos, muitos outros projetos. Eu recordava o projeto do Luís Caravana, que é um dos projetos que mais sensibilizou toda a comunidade, chamamos assim, do orçamento participativo, que apesar de não ter sido concretizado no orçamento participativo, certamente que a Câmara Municipal será muito sensível a este tipo de projetos e naturalmente avançará com eles. Portanto, não é necessário ser vencedor objetivo do orçamento participativo, objetivo com o chequezinho que vai ser entregue ao Sr. Presidente da Câmara, para ser ele vencedor, portanto. E é isto que foi, acho que o maior sucesso do orçamento participativo foi nós termos criado comunidade. O que faz a diferença na nossa atividade pública é aquilo que nós fazemos em prol dos outros. E todos fizeram muito em prol dos outros. Muito obrigado.
A sessão da apresentação dos projetos do Orçamento Participativo de Barcelos contou com a presença do Presidente da Câmara, Miguel Costa Gomes, e dos proponentes e vencedores das duas edições do Orçamento Participativo. A estes, Miguel Costa Gomes dirigiu uma palavra de agradecimento pela participação cívica.
É que, de facto, o Orçamento Participativo é um instrumento que não é fácil de gerir, de lidar com ele, porque nós, muitas vezes, e quando foi a opção do Executivo lançar o primeiro orçamento em 2018, nós defrontámos-nos com algumas dificuldades para ver que limites é que podíamos ter, o que é que devíamos apoiar, e acreditem que a diversidade da informação de sugestões era, de facto, muito grande. Ora, como é que nós cativámos os cidadãos a participarem naquilo que entendem que no meio da sua comunidade, ou da sua residência, ou da sua freguesia, entende o que é o mais importante, e acabando por fazer isto, evitando o conflito daquilo que são obrigações públicas, quer das câmaras, quer das freguesias, naquilo que são espaços públicos. Este, naturalmente que estas dificuldades nós trazemos, porque a Câmara tem naturalmente obrigações de gestão pública, de espaços públicos e de resolver problemas aos cidadãos, mas também tivemos que pensar de facto nesta participação dos cidadãos, naquilo que os cidadãos entendem que deve ser resolvido no seu próprio espaço, dentro de ideias interessantes, porque esta experiência leva-nos também a perceber que há muitas ideias bonitas, muitas ideias interessantes, infelizmente todas não podem ir todas para a frente, temos de ser até um pouco seletivos, até porque estamos a falar em dinheiro público, mas é com muita satisfação que olhamos agora para os resultados, e eu diria que, e não o fizemos lá mais tempo, como já foi explicado, por força e circunstâncias da pandemia, portanto isto teria sido feito já há mais tempo, até porque já temos um novo orçamento participativo em andamento, que foi enriquecido até nos seus regulamentos e em alguma abertura, por força também da experiência e de sugestões daquilo que foram recolhidas ao longo do tempo. Vê-se perfeitamente pelo número de pessoas que comunicam com o orçamento ou com os regulamentos, pelo número de pessoas, vê-se que há um interesse claro dos cidadãos em olhar para este instrumento como um instrumento de resolver algumas coisas que é o pensamento individual ou de grupo, no sentido de ultrapassar dentro do espaço público. Fomos mais longe na democracia, porque uma das coisas que é interessante, não quisemos limitar, por exemplo, aos eleitores São Barcelos. Portanto, quem tem espaço, quem trabalha aqui, que também até será uma forma de fixar as pessoas, também fomos mais longe além disso, porque naturalmente, quer seja a nível do ensino superior, quer seja a nível profissional, as pessoas praticamente fazem a vida em Barcelos, muitas vezes estão inscritas eleitoralmente de outros lados, e isso poderia ser um obstáculo, deixou de ser um obstáculo, não é um obstáculo, e portanto também permite e alarga a outros cidadãos que gostam de Barcelos e vivem em Barcelos o seu dia-a-dia e que naturalmente gostariam de participar com ideias que cada um tem. E portanto, aquilo que vos posso dizer é que é para continuar o orçamento participativo, espero, como digo, a nossa experiência também vai melhorando e vai também reconhecendo, à medida que o tempo avança, daquilo que são as necessidades e a visão que cada um dos cidadãos tem, porque é de facto uma forma de terem um instrumento que às vezes não é fácil. Aliás, eu recordo-me quando se falou no orçamento participativo, chegámos a discutir até, muitos de vós provavelmente gostariam de ver uma rua arranjada, gostariam de ver um muro melhorado, enfim, uma diversidade enorme de coisas, só que isso são funções que não são dos cidadãos, são funções que são da instituição de Câmara e Freguesias. E, portanto, nós tínhamos que forçosamente tentar separar aquilo que são obrigações públicas de gestão do território, quer da Câmara, quer das Freguesias, daquilo que é uma gestão autónoma individual dos próprios cidadãos. E acredita que não é fácil, porque estar a criar regras com limites não se agrada muitas vezes, há pessoas que desagrada, há pessoas que acham que se deve ser mais aberto, mas há uma coisa que eu não tenho dúvida. Os orçamentos participativos no futuro têm a tendência para evoluir para melhor, serem eventualmente mais seletivos, eventualmente até haver reforço de verbas, portanto, tudo isto está, não será para mim, porque é o meu último mandato, e, portanto, tudo isto no futuro, naturalmente, terá uma evolução que eu diria que é a evolução natural do percurso que isto tem que fazer. E, por isso, apenas dizer-vos que é com muita satisfação e reconhecimento deste empenho, porque o vosso ato, como o Manuel disse bem, é um ato de cidadania. E, portanto, é um ato cívico e de cidadania daquilo que é a vontade, o vosso querer. E como Manuel explicou, infelizmente, até pelas limitações, quer regulamentares, quer orçamentais, não conseguimos atingir tudo. Mas faremos um caminho dinâmico e acredito que no futuro muitas das coisas serão resolvidas. E por isso quero aqui publicamente reconhecer este vosso empenho, esta vossa dedicação, como digo, um ato de cidadania que é muito importante e que todos devem continuar e até estimular, quer colegas, quer familiares, quer amigos, no sentido de cada vez mais. Porque, acreditem, na política, quando nós sentimos que os cidadãos participam e querem, nós acompanhamos. E, portanto, faz parte do político também olhar para os seus cidadãos, perceber as necessidades e, naturalmente, fazer esse caminho também de evolução. E, portanto, seja quem for, seja o partido que for, a sensação que eu tenho é que as pessoas são assim. A política faz-se no sentido da evolução, olhando para os cidadãos e para as necessidades dos cidadãos. E, portanto, isto é um instrumento que tem muita possibilidade de progresso, de evoluir, e, portanto, continuem assim. Acho que valoriza muito a democracia, a vossa participação, e, para mim, em especial, naturalmente, fico grato por esta vossa dedicação, o vosso empenho, porque, muitas vezes, a vossa dedicação, o vosso empenho, tenho a certeza absoluta que vos tirou alguns momentos de lazer e de convívio com os amigos, e não é fácil, muitas vezes, nós abdicarmos daquilo que são prazeres que todos nós temos em prol de uma comunidade ou de uma causa. Por isso, o meu reconhecimento por esse vosso empenho e esforço, reconhecer-vos que, na minha opinião, estão no bom caminho e desejar as maiores felicidades, naturalmente, nas execuções e conclusões dos projetos que estão a ser financiados e agora com a continuidade do atual Orçamento Participativo para 2021. Por isso, o meu muito obrigado por todos estarem aqui presentes e por participarem num ato democrático e de cidadania. Muito obrigado.
O Orçamento Participativo de Barcelos é um mecanismo de promoção de cidadania ativa e democracia participativa e voluntária que assenta na consulta direta aos cidadãos, dando-lhes oportunidade de proporem e elegerem projetos de interesse para o Conselho neste ano 2021, tinha como tema a felicidade dos barcelenses.